agora no capítulo 7, no verso 27 agora. 7:27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de tudo seu será dado ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno. Aqui foi além do milênio, aí está incluído o milênio, mas não termina com o milênio, continua do milênio para depois, eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos ler na sétima trombeta, que no capítulo 10 de Apocalipse disse que consuma o mistério de Deus. Vamos ver como nessa sétima trombeta está incluído toda a consumação, porque disse que quando tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus será consumado. Então vamos ver essa consumação dentro dos eventos da sétima trombeta. Então vamos a Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, vamos ler a sétima trombeta. Capítulo 11, a sétima trombeta, vamos ler desde o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, nos céus, é os céus que falam: o reino do mundo se tornou. Mas como se tornou? Houve uma maduração, um trabalho, uma primeira vinda. Houve um porquê na primeira vinda. Houve o derramamento do Espírito. Houve o nascimento da Igreja. Houve a edificação da Igreja para a segunda vinda. E agora então, na segunda vinda, veio aquela maduração. Mas a maduração tem que ter um processo. Por isso aquele sonho começa com uma pedra e termina com um monte. Um monte que cresce. A pedra se converte num monte que cresce até preencher toda a terra. E esse é o reino. Não aparece um monte imediatamente. Aparece uma pedra. Mas a pedra se converte num monte que cresce. Amém? Num monte que cresce. Então, temos que entender isso para entender alguma das parábolas do reino dos céus, que fala de crescimento. Porque, às vezes, nós pensamos que não temos nada a ver com isso, e existem algumas interpretações que nos intentam liberar de responsabilidades. Especialmente aquela parábola da mulher que, com três medidas de farinha e que coloca fermento nela. Então, alguns dizem, bom, a mulher é a Igreja Católica e o fermento é a falsidade da Igreja Católica e todo virou leudado. E se o reino dos céus? O reino dos céus, que tudo termina leudado, tudo termina corrupto, só no início era bom e o resto foi todo se acabando para terminar em nada. Eu pessoalmente interpreto diferente, com muito respeito aos irmãos sérios que interpretam distinto. Mas eu penso que essa parábola fala do reino dos céus. A palavra fermento tem que ser tomada no contexto, porque às vezes a figura da água, por exemplo, num contexto significa uma coisa, no outro contexto significa outra coisa, no outro contexto significa outra coisa. Num contexto a água pode ser a vida do Espírito, o rio do Espírito. Já vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado, disse o Senhor. O lavamento da água pela palavra, a regeneração. Ele fala da água, mas também fala da água da boca da serpente que vai arrastrar a mulher e que a terra abre a boca e engule aquele rio. Então, nesse contexto, a água tem outro sentido. Então, você não tem que misturar os sentidos, senão que tem que ver o contexto imediato para ver o sentido primário das coisas. E o que o Senhor está ensinando nesse capítulo é como é que é o reino dos céus. Será que o reino dos céus vai terminar em fracasso e tudo em corrupção? É isso que fala o Senhor? Eu penso que não. Eu penso que aquela mulher é a igreja, não vou acrescentar católica, a igreja do Senhor Jesus, que começa a trabalhar na massa e começa a leudar a massa, mas leudar a massa para dentro, com o Evangelho. Começa a pregar, começa a encher Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até o último da terra. Muitas pessoas vão entrar no reino, entrando primeiro na vida eterna, porque para entrar no reino e entrar na vida eterna é a mesma entrada, é Cristo a porta. Para entrar no reino é nascendo de novo. Quando nasce de novo, entrou no reino, mas só no começo do que se precisa para participar no reino. Agora tem que viver em novidade de vida. Amém? Tem que amadurecer. Então, aqui, voltando a Apocalipse 11, sétima trombeta, verso 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, note que aqui, essa palavra que aqui falou, séculos dos séculos, é a mesma palavra que lá falou de eternidade em eternidade. Aqui está abrangendo não só o milênio, senão a continuidade da Nova Jerusalém. Por isso a consumação da sétima trombeta é consumação mesmo. Depois continua e fala assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eis e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Aí está Armagedon. Chegou, porém, a tua ira. Aí está nas taças, incluídas na sétima trombeta. E o tempo. Por isso, a final trombeta é a última. A sétima é a última da ressurreição, da transformação da vida do Senhor, porque essa trombeta sétima é o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, e o galardão se dá na vida, eis que venho pronto para recompensar ou galardoar a cada um segundo sejam suas obras. Galardoar aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruir esses que destroem a terra. E tudo isso está incluído na sétima trombeta, na final, ou seja, que abrange muitas coisas. Por isso pode-se falar que nos dias da sétima trombeta o mistério de Deus é consumar, completar-se o mistério de Deus. Depois começa o capítulo 12, mas o capítulo 12 é voltar a profetizar de novo, porque João, antes de falar da sétima trombeta, foi advertido de que ele tinha que comer aquele livrinho aberto para profetizar de novo. Então ele terminou a série das trombetas, mas ele já tinha comido aquele livro, como Ezequiel comeu e profetizou 48 capítulos. Agora João comeu o livrinho e profetizou 12 capítulos mais, 11 mais, agora temos 22 em Apocalipse. Do capítulo 12 a 22 é o que estava no livrinho que ele comeu. Que estava nesse livrinho? O que ele profetizou, porque ele comeu aquele livrinho para profetizar de novo. Agora, Apocalipse 12 é uma nova profecia. Não tem que colocar continuidade no tempo, tem que voltar a profetizar de novo e voltar para o princípio. Qual foi a primeira profecia? A mulher. A semente da mulher. A serpente. Essa foi a primeira profecia. E agora começo outra vez a completar a profecia. Esse livrinho é o que coloca o ponto final na profecia. Tudo que estava incompleto na profecia tinha que ser completado agora e terminado. É necessário. Vamos terminar, João. Sim, já falamos que a sétima trombeta vai consumar tudo, se vai completar, mas temos que colocar alguns pontos finais. Tem que comer esse livrinho. Comeu e começou a profetizar. E aí? Completou o assunto da mulher, completou o assunto das primícias, da colheita, da vendimia, da ira, da Babilônia, da Nova Jerusalém, que já tinha falado na primeira parte, já tinha falado. Mas faltava completar, agora sim completou. Agora terminou. Então, aqui fala deste assunto e fala do reino, incluindo a Nova Jerusalém. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então você vê que o reino dos céus vem a parte da igreja, vem a parte do milênio, que vai ser completada com o reino eterno da Nova Jerusalém. Então agora solicito vossa paciência, uns minutos, pelo menos só para ver alguns dos versículos que são interessantes acerca do reino na igreja, na era da igreja. Já vimos Daniel, não lemos nada de Isaías, não lemos nada de Miqueias, só lembramos que fala daquele reino de Javé, de Monte Sião, etc. Amém? E vimos aquele futuro escatológico. Mas estamos falando que existe um tempo para que a pedra se converta em monte que cresce. Se dá conta? Por isso a vinda primeira e segunda de Cristo. Então vamos ler uma passagem que a única vez que eu encontrei assim de maneira bem clara as duas vindas do Messias, porque geralmente tem versos que falam da primeira vinda aqui e outro em outro lugar fala da segunda vinda, e às vezes as duas vindas se falam juntas, como quando o Senhor falou em Isaías 61 anunciando o dia agradável do Senhor e o dia de vingança. Isaías está vendo o futuro e no futuro está o dia agradável e o dia de vingança, mas Isaías sabe que o dia agradável está no futuro, que o dia de vingança está no futuro. Lo que não sabe é quanto tempo há entre dia agradável e dia de vingança. Ele está vindo para lá. Mas outros profetas vêm transversalmente, vêm pelo lado, vêm que o dia agradável é na primeira vinda e o dia de vingança é na segunda vinda. Se você vê desde um lado, você vê um intervalo, mas se você vê de atrás para frente, só vê as duas coisas na frente. É como se tem dois montes e você vê um monte de longe. Ou tem duas estrelas, uma estrela binária, e você só vê uma. Só vai chegando perto e descobre que são duas. E assim acontece, com a ressurreição, com a vinda de Cristo, primeira e segunda. Mas em Miqueias, gostaria aos irmãos que lembrassem, porque é uma passagem sumamente importante, escatológica. E eu vou ler também aqui na tradução de Reina e Valera por causa do seguinte, irmãos. Por causa do seguinte, eu comparei no hebraico, para a luz do hebraico, evaluar as diferentes traduções. E achei que neste caso específico de Miqueias 5, 1 ao 3, esta versão de Reina e Valera é muito exata. Então, vou passar para vocês as duas versões neste caso. Noutras vezes é melhor Ferreira da Almeida que Reina e Valera, mas neste caso é mais claro Reina e Valera. Mas vou ler atualizado de Almeida. 5.1 de Miqueias. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, pôr-se a sítio contra nós. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. Então vemos que o Messias haveria de sofrer. Aí vemos que com uma vara seria ferido na face o juiz de Israel. Fizeram com o Senhor, perguntaram quem te golpeou, profetiza se é o Messias. E ele sabia quem era. nós ficamos calados. E por isso, eles, Jerusalém foi destruída. Então, quem coloca a destruição de Jerusalém, o sítio de Jerusalém no ano 70, sua destruição por causa da rejeição do Messias. Mas onde é que nasceria esse Messias que vai sofrer? Então vem o verso 2. E tu? Belém é frata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens, a palavra mais exata é saídas, se refere às manifestações teofânicas do verbo antes da encarnação. São de os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, verso 3, olha este verso 3 aqui, que importante é para o plano de Deus, para o reino dos céus. Escute aqui. Os entregará, diz esta tradução, vou comparar as duas traduções, vou ler primeiro Ferreira da Almeida. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora vou ler aqui. Verso 3, que é o verso onde a tradução fica, às vezes, o hebraico escuro, e existem muitas diferenças entre as traduções. E este verso 3 de Miqueias 5 é um dos versos oscuros, onde aparece muita diversidade nas traduções, e você tem que ir no hebraico mesmo para ver qual de todas essas traduções tão distintas fica mais perto. A diferença no caso de Ferreira de Almeida e Reina Valera não é muita. Disse, pero, mas, los dejará, que aqui fala, os entregará, os deixará, até, aí está, o seu Messias veio em Belém, não? Foi ferido e os deixou por um tempo, mas por um tempo. Os deixará até o tempo, ou seja, que quando fala até, quer dizer que vai voltar, porque não os vai deixar para sempre, vai deixar só por um tempo. Aqui está a primeira e a segunda vinda, uma ao lado da outra. Os deixará até o tempo que dê a luz, estou passando de Reina Valera para o vosso português, até que dê a luz a que dá, há de dar a luz. De Israel se fala que tem que dar a luz, e da igreja se fala que tem que dar a luz, que Israel e a igreja é a mulher que começou lá em Gênesis, que aparece em Apocalipse 12. De Israel se fala, acaso uma nação vai nascer num dia? Deus disse que ele vai fazer dar a luz. Acaso ele que faz dar a luz a mulher não vai fazer nascer Israel? Então Israel tem que voltar. Israel tem que voltar à sua terra, Israel tem que receber o Messias. E também a igreja se fala de que tem que dar a luz. Da igreja se fala que é como uma mulher que está grávida e que esse menino está crescendo dentro dessa mulher até que ele nasça. E a Bíblia fala que Cristo está se formando na igreja. Então, a que há de dar a luz é a mulher, por uma parte. Israel tem que voltar e receber a Cristo. A igreja tem que amadurecer em Cristo. E os dois têm que se juntar no Messias. Porque Jesus falou que haveria um só rebanho e um só pastor. Ele para Israel falou que ele tinha outras ovelhas, que tinha que trazer elas, que são gentios, e que tinha que haver um só rebanho e um só pastor. Israel tem que receber o Messias. Israel tem que ser reinsertado na figueira, no bom olivo, através de receber a Cristo. E se recebe a Cristo, fica parte do corpo de Cristo. Fica no único rebanho. Isso que acontecerá no fim. Israel vai receber o Messias como a nação. Porque alguns israelitas já recebem como pessoas, mas não todos os israelitas, mas Israel, a nação, as tribos representadas, a reconhecer o Messias. Jesus falou: vos deixarei até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ele está esperando ser reconhecido por Israel. Então disse: os deixará até o tempo que dê a luz a que há de dar a luz, e o resto, o remanescente dos seus irmãos, se volverá com os filhos de Israel. Então aqui Miqueias está mostrando aquele panorama geral no verso: a primeira vinda, a segunda vinda, e entre primeira e segunda Israel tem que dar a luz e a igreja tem que dar a luz, porque Israel e a igreja é a mulher. No Antigo Testamento a mulher era Israel, mas agora é a igreja. Nossa igreja foi reinsertada no bom olivo, na continuidade. As raízes são santas, a igreja continua. Mas Israel receberá o Messias, e se recebe o Messias, como não vai entrar na igreja? Vai ser parte da igreja, Israel também. Então a igreja e Israel se juntarão no Messias. No Messias. Haverá um só pastor para Israel e a igreja. E um só rebanho, que a igreja, com os que vieram de Israel, os que vieram dos gentios, que já não são mais judeus nem gentios, já não há mais, agora é Cristo, todo em todos. Bem? Então, são partes, capítulos da escatologia. Então vamos aproveitar aqui esta concordância, que trabalharam muito os irmãos na concordância, para chegar rápido em alguns versos. Esta é a breve. Não vou ler tudo na breve. Tem outra que é exaustiva. Nossa. Essa recomendo vocês estudar em casa. Busque a palavra reino lá na exaustiva e leia todos os versos onde aparece reino em relação com o reino de Deus. Amém? E com seus contextos. E aí você vai ficar. Agora só vamos usar da breve e da breve. Só vamos pegar alguns por causa de não abusar da vossa paciência. Amém? Então, amados, vamos ler agora versos do Novo Testamento. Capítulo 10, vamos para Mateus. Propositadamente vou saltar os versos do Sermão do Monte, que falam do reino, porque depois vamos dedicar mais tempo a ele. Então, propositadamente vou saltar, mas você não salte eles. Você tenha presente que eles pertencem a este lugar. Esses versos que vamos ver depois pertencem a este lugar aqui. Vamos a ter em conta eles também com estes. Mas vamos ler os outros, porque aqueles vamos ler depois, Deus mediante. Então vamos, Mateus 16. Vamos ler alguns versos chaves que falam do reino e que tem a ver com o aspecto atual do reino na igreja. Mateus 16, versículo 19. Leio desde 18. Também eu te digo, Jesus a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre ti, sobre esta pedra que ele acaba de confessar, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, então sobre Cristo revelado e confessado, sobre essa rocha edificada a igreja edificada na revelação de Cristo, Cristo sendo revelado e confessado pela igreja, essa é a edificação da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, essa no original, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui esta frase implica a parte do reino dos céus na era da igreja. Vem falando da edificação da igreja e de dar a Pedro as chaves do reino. Y en el primer día se levanta Pedro, un día de Pentecostes, y pregunta, varones y hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Para nacer de nuevo, ¿no? Para entrar en el reino. Y Pedro ya falou que tem que fazer. Amém? Tem que crer. Tem que receber o Senhor. Então expressa essa fé, essa receptividade, se batizando e tem o remissão dos pecados e tem o Espírito Santo. E o perdão é que cruza a divisa, faz trasladar você do reino da potestade das trevas ao reino do amado Filho de Deus, em Colossenses. Traslado de reino da potestade das trevas ao reino do amado Filho. Quando Paulo fala em Colossenses do reino do amado Filho, ele fala agora na igreja, fala que nós agora já fomos trasladados ao reino do amado Filho. Nós agora já estamos no reino do amado Filho, só que ainda esse reino não se manifestou. Esse reino está crescendo. Esse reino é aquela pedra que virou monte crescente até encher a terra, manifestar sua glória na parte final. Então, aqui aparece a igreja e aparece Pedro abrindo as portas no dia de Pentecostes. Logo é chamado Pedro para abrir as portas de novo dos gentios lá na casa de Cornélio. Vemos Pedro liderando a igreja nos tempos primitivos, mas alguns interpretam que é Pedro depois de morto lá nos céus, nas nuvens, com uma chave que todo mundo tem que chegar depois de morto e tocar a porta e sai aquele barbão, você que fez, né? E aí começa, é por não entender o que quer dizer reino dos céus, porque o reino dos céus não está falando das nuvens. Está falando da era da igreja e do milênio. Mas isso está no capítulo da vez passada. Vamos ver outra passagem aí. Depois fala de ligar, de desligar, tudo isso ligar e desligar. E na era da igreja, primeiramente. Primeiramente na era da igreja. Voltamos a Mateus. E vamos ver lá o capítulo 18, verso 3. E disse, esse é o Senhor Jesus, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis. Não fala de habitar, fala só de entrar. No reino dos céus. Portanto, graças a Deus por este portanto, que explica o assunto. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como este em meu nome, a mim me recebe. Oh, que maravilha esta. Aí está falando de entrar no reino do céu e nos tornando crianças agora, nos negando a nós mesmos, nos humilhando como uma criança. Amém? Senhor, que se nasce de novo no reino dos céus. Vamos agora, capítulo 25, versículo 34. Aqui o Senhor está falando do contexto do juízo das nações que começa no verso 31 de Mateus 25. E no versículo 34, ele faz menção do lugar das ovelhas da direita, que vem das nações, que serviram ao Senhor nos seus irmãos mais pequenos, faz a elas entrar no reino. Então disse, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então vemos que no reino haverá ovelhas que provêm das nações, y que a base de las cuales ellas entran en el reino fue ter servido a Cristo nos seus irmãos pequenos. Mas temos que fazer diferença entre os santos vencedores da igreja e as ovelhas que vêm das nações. Quando o Senhor fala para a igreja em Tiatira, ele disse: aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Estes são os vencedores que entrarão em ressurreição, que não se casarão nem se darão em casamento, que estarão sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, mas aquelas cidades não estarão vazias. Nem sequer os campos estarão vazios. Eles vão reinar sobre as nações. E vão reinar com vara de ferro. Às vezes no milênio será necessário vara de ferro. Vocês me acompanham, por favor, aqui. Vamos completar isso. Lembre-se que estamos falando não só para os que sabem aqui. Zacarias. Vamos em Zacarias capítulo 14. Aí no capítulo 14 já está a vinda de Cristo com todos os santos e o estabelecimento do milênio. Vocês podem ver a vinda do Senhor aí no capítulo 14, nos primeiros versos. No final do verso 5 diz: e virá Javé, meu Deus, e com ele todos os santos. Né? Essa é a vinda do Senhor com os santos a Jerusalém e a esta terra, ainda não a nova, esta ainda. E verso 9 fala: e Javé será rei sobre toda a terra. Naquele dia Javé será um e um seu nome. Depois fala da praga com que Deus vai a castigar o flagelo que usará contra aqueles que se levantem contra Jerusalém, etc. E então diz o verso 16, 14:16. Vou ler de Reina Valera passando para o português. E vocês comparam com as vossas traduções. Vou ler devagar. E, ou seja, essa continuidade. Todos os que sobreviverem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei, a Javé Sabaoth, de um dos exércitos, e a celebrar a festa dos tabernáculos. Então vemos que a festa dos tabernáculos representa o final do ciclo, incluindo o milênio. Mas olha como continua: e acontecerá que os das famílias da terra que não subirem a Jerusalém para adorar o rei, já nessa volta não virá sobre eles chuva. Isso é vara de ferro no milênio. No milênio. E mais: e se a família do Egito não subir e não vier, sobre eles não haverá chuva. Virá o flagelo com que Javé ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então haverá castigo para as nações sobreviventes. Ou seja, que haverá pessoas que, por ter servido ao Senhor, pessoas que não vão entrar ressuscitadas, mas um copo d'água fria dado a um pequenino do Senhor será recompensado. Então haverá nações sobre as quais reinarão os vencedores. Os vencedores estarão em corpos glorificados, mas aquelas nações não ainda. Os vencedores não precisarão se casar de novo, mas aquelas nações vão se casar. Diz em Isaías que os meninos vão brincar com as víboras, que o pecador, haverá pecadores no milênio, que o pecador de 100 anos será amaldiçoado, e que eles terão a idade das árvores, viverá muito mais como no início vivia muito tempo. Ou seja, que haverá pessoas das nações. O tribunal de Cristo é para tratar com os regenerados. Mas Mateus 25, ele vem para reunir as nações e colocar à direita as ovelhas que serviram a Cristo em seus irmãos mais pequenos. E à esquerda as cabras que não serviram a Cristo nos irmãos mais pequenos. Eles provêm das nações. São as nações que sobrevivem, que fala aqui Zacarias, que já tinha falado nos capítulos antes, dizendo que 2/3 da terra pereceriam, mas que 1/3 ficaria. Porque Deus vai dar o reino aos vencedores da igreja, não sobre nações vazias, edifícios sem gente. Se dá conta? E, por isso, depois do milênio, o inimigo vai sair e enganar as nações, Gog e Magog de novo, para vir contra o acampamento dos santos. Então, haverá pessoas que vão nascer no milênio, de pessoas que entraram no milênio nestes corpos e que precisam ser conduzidos a águas de vida, e alguns deles vão receber o Senhor, mas outros vão se juntar com o diabo de Gog e Magog para se revelar por última vez. Por última vez vai ser a reunião do diabo. Aí vem fogo de Deus, destruir eles, estabelece um tribunal, já não é tribunal de Cristo, nem juízo das nações, senão o grande trono branco, que é o juízo final. E depois vem Nova Jerusalém, em nova terra e novo céu. Amém. Então, isso era para ilustrar o assunto das nações, juízo das nações. Essas nações, essas ovelhas dentre as nações, vão entrar no reino. Mas sua posição no reino não é a mesma dos vencedores da igreja. Os vencedores da igreja vão reinar sobre as nações. E essas são as nações que sobreviverem àquelas pragas. E essas pragas, virá a praga que receberam as nações que não subirem a adorar a Jerusalém. Ou seja, que no milênio o Senhor vai ter que tratar de uma maneira diferente com as nações. Vara de ferro. E os vencedores também. Também. Quando vem Cristo, diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Assim diz. Mas ele diz que como ele recebeu a autoridade do Pai, aquele que vencer também regerá sobre as nações com vara de ferro. E vemos um exemplo disso aí em Zacarias 14. Amém? Agora vamos ler Marcos, capítulo 12. Não vamos pegar todo o Novo Testamento, mas só alguns necessários. Por favor, vossa paciência. Eu falei hoje para Antônio, hoje eu vou precisar ir um pouco mais longo, porque senão depois não acabamos. Então, agradeço vossa paciência. Capítulo 12 de Marcos. Ah, tá bom. Marcos 12, verso 34. Mas para entender o verso 34, seria bom ler o contexto. Um dos escribas perguntou ao Senhor: qual é o principal de todos os mandamentos? E o Senhor respondeu, não? O principal é óbvio, o Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Por que estou lendo isso? É propositadamente. Por isto. E segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse é o contexto. Olhe o contexto. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declaróle: no estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Não estava longe do reino. O Senhor relacionou estar chegando perto do reino com amar a Deus e amar o próximo. Ele não falou aqui de fé para ser salvo. Falou de amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Não sem ela, com ela. E aquele homem esteve de acordo com Jesus, e de verdade, Senhor, e ele concordou e falou, e Jesus considerou isso estar perto do reino. Claro que tinha que nascer de novo para entrar, mas quando entrasse, tinha que crescer em amor para com Deus e os irmãos, porque isso que está relacionado com o reino. Vamos a Lucas. Tem muitas passagens em Lucas, mas vamos ler o primeiro, que tem a ver com Cristo, com aquele aspecto mais escatológico. Lucas capítulo 1, verso 33. Desde 32, fala Gabriel para Maria: eis que conseguirás e darás a luz um filho, 31, perdão, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Note que aqui, quando se fala de Jesus, fala o trono de Davi, que é o trono do milênio. Porque depois do milênio, disse, o Senhor entregará o reino a Deus, seu Pai. Aparece uma ordem em 1 Coríntios 15. Cristo, que é as primícias. No grego dice as primícias, que é Cristo. Porque alguno coloca Cristo, vírgula, uma coisa, e as primícias outra coisa. Pode ser que na tradução você possa fazer esse joguinho de colocar Cristo em um lado e as primícias no outro lado. Mas no grego você não pode fazer isso, porque começa com primícias. E o grego diz, aparquem então Cristo. As primícias, que é Cristo. Como falou três versos arriba, Cristo, primícia dos que dormiram, é feito. Cristo, que é as primícias. Depois, os que são de Cristo, depois da ressurreição. Primeiro a de Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E logo, quando entregue o reino, seja um milênio, ao Pai. Cristo entrega o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Cristo entrega o reino ao Pai. Então, por isso aparece ele aqui como filho de Davi. Porque o filho de Davi é que reina no milênio. Depois o filho entrega o reino ao pai. Mas o pai de novo entrega para o filho também. Porque o filho reina eternamente com o pai. Mas quando fala que entrega o reino ao pai, é que completa o trabalho de reconciliação. O filho completa o trabalho. Depois do milênio, o Senhor já completou o trabalho de devolver tudo ao pai. Então é um processo. Então agora continua aqui. Bom, já lemos aqui, não? Verso 34. 33. Ele rei. 32. Le dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre. Vê? Aí passou do milênio. Sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Está ligando com aquelas profecias de Daniel, que também o autor da Epístola aos Hebreus, provavelmente Lucas, fala, tendo nós recebido um reino inconmovível. De onde vem essa expressão do autor aos Hebreus, que nós recebemos um reino inconmovível? Aquelas profecias de Daniel. O reino não será deixado a outro povo, será para sempre. Amém? Mas vamos correndo rápido, 17, 20 e 21 já limos, já mencionamos, o reino de Deus não virá com advertência, está em meio de vós. Então vamos passar diretamente para 22, 29. Vamos ver outro aspecto aqui, Lucas 22, 29, porque 17 já fizemos menção. 22, 29 diz da seguinte maneira, desde 28: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Olha isso. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, essa é a parte milenar. A primeira parte é acompanhar o Senhor nas suas provações, tentações. Então, ele nos assina um reino. Primeiramente, eles acompanharam o Senhor. E depois se sentaram sobre o trono. Vão se sentar, isso é no milênio. Então, a parte da era da igreja é acompanhar o Senhor. E a parte do milênio se sentar em tronos. Amém? Agora, passemos para verso, capítulo 23, verso 42, que também faz menção do reino, para incluir isto já nesta parte. Por favor. Quando aquele ladrão da direita falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando venha no teu reino. Mas aquele homem estava já na hora da morte, já ia morrer. O Senhor se adiantou, mas ele morreu aos poucos, no mesmo dia. Quebraram as pernas dele. Então disse o Senhor assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele queria estar no reino, mas o Senhor prometeu o paraíso. Porque ele creyou. Ele falou: Senhor, reconheceu a ele como o Senhor, que vai reinar pela fé. E expressou sua fé com essa frase: Senhor, lembra-te de mim quando venha no teu reino. Então o Senhor falou do paraíso. Aleluia. Não falou do Hades, não falou do inferno. Falou do paraíso. Ele, o outro queria reino, não entendia quizá. Porque muitos falam: ah, Senhor, no teu reino, deixa meus filhos, falou Salomé, a Joana e a Tiago, sentar à direita e à esquerda. Ah, você não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está pedindo. E perguntou: vocês vão ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ah, podemos. Ah, fala, podemos. Eu sabia que era esse batismo. Depois ficaram sem cabeça. Aí souberam que era aquele batismo. Isso que está relacionado com o reino. Uma coisa é salvação, outra coisa é reino. Não é a mesma coisa. Salvação é por graça, é por fé. A pessoa não se vai perder eternamente, mas está governando com Cristo perto dele. Um assunto: todos aqui os que votaram pelo presidente Lula é como se tivessem votado por Jesus Cristo, mas os que trabalharam com ele na campanha são os que governam com ele, são os ministros, os superintendentes. É a diferença. Votar por e trabalhar com ele para ser ministro, esse é o reino. Trabalhar na campanha com Lula para ser ministro com ele, esse é o reino. Votar por ele somente como receber a Cristo por fé é salvo. Mas ser salvo é uma coisa, reinar com Cristo é outra coisa. Então são duas coisas diferentes. Então, diz aqui João: aquele que não nascer de novo de água e de espírito não pode ver o reino de Deus. E depois fala que não pode entrar. Ou seja, para ver tem que entrar, e para entrar tem que nascer de novo. Quem nasce de novo está na base da entrada do reino. É isso, uma pessoa que pode estar no reino. Se não nasce de novo, Mas está no reino na parte governante, lá na parte dos vencedores que reinam sobre as nações. Tem que nascer de novo. Senão não vai entrar no reino. Mas nascer de novo só garantiza a possibilidade de se ter escrito na carreira. Nascer de novo é começar a correr. Mas começar a correr não é a mesma coisa que ganhar a carreira. Muitos correm, disse Paulo, mas só um leva o prêmio. Na direita do Senhor só pode estar um. Na esquerda só pode estar um. Acima disto só pode estar um. Acima daquilo só pode estar um. Que ninguém tome a tua coroa. Não está falando de salvação. Está falando de reino, que é diferente. Reino diferente de mera salvação. Claro que mera salvação é grande coisa, não falo mera salvação para diminuir a grande salvação de Deus. Honramos a Deus pela salvação eterna. Mas aqui está falando de algo mais. Está falando de acompanhar Ele nas suas provas, para ser faculdado para reinar com Ele. Como diz Apocalipse 20, vi tronos. ¿Quiénes se sentaron en los tronos? ¡Oh, los que recibieron al Señor Jesús! No, no es eso que fala. No es los que recibieron al Señor Jesús só. Dice, los decapitados. Los que no recibieron la marca de la besta en sus manos, en sus frentes. Esos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, está hablando no de salvos. Está hablando de salvos que reinan numa posição especial com Cristo. Amém? Então, vamos agora a Atos dos Apóstolos. Aí em Atos vamos ver alguns versos. Os irmãos tomem nota desses versos, marquem-los. Atos, capítulo 1, verso 3. A estes, ou seja, aos apóstolos que escolheram, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Escute essa frase de Lucas, do Espírito Santo. Coisas concernentes ao reino de Deus. De que falava o Senhor Jesus? Do reino. Qual é uma sinal dos últimos tempos? Será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Não somente o evangelho da graça, que é verdadeiro, o evangelho, só que o evangelho verdadeiro tem um capítulo de graça e capítulo do reino. Vem? Tem esses dois capítulos. Temos que pregar o conselho completo. Jesus falava do reino de Deus. Então eles perguntaram, ah, Senhor, vai restaurar o reino de Israel neste tempo? Restaurar o reino de Israel. Eles lembravam, o Senhor tirou o reino de Israel de outro povo. Será que vai restaurar agora? Não, não toca a vocês saber os tempos, as ações. Mas vocês vão ser meus testemunhos. Só o Pai conhece a hora final. Por enquanto, nós temos que ser testemunha dele. Isso que fala do reino. Temos que ser testemunhas. Temos que trabalhar para ele. Temos que negociar, entretanto, que estamos aqui. Então, outra frase aí que fala disso. 14:22 também é ato bem conhecida dos alguns irmãos, mas me perdoam esses irmãos que já conhecem, que tomem tempo para ler para outros irmãos. 14:22. Paulo, desta maneira, era que ele fortalecia os ânimos da igreja. Disse, fortalecendo as almas, as almas. Tem que ser fortalecidas as almas. Você vê que a alma está relacionada com o reino. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando, oh, uno pensaría, bueno, firme en la fe, punto. No, firme en la fe y, no hay punto. Fe y, ah, ¿cómo se muestra fe? Con obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré, dice, tengo mi fe pelas mis obras. Permaneciendo firme en la fe y mostrando que a través de muchas tribulaciones nos importa entrar en el reino de Dios. De la fe se entra en la salvación. Mas aquí fala de entrar en el reino, que es más que salvación. Y relaciona con esto tribulaciones. Y esa era la manera como él animaba a la iglesia. As almas dos santos. Capítulo 19, verso 8. Entonces, você vê que ese entrar no reino tem que ver con lo que hacemos ahora en la vida de la iglesia para a parte del milenio. ¿No? Ahora, capítulo 19, verso 8. Otro verso interesante. Ahora está Pablo en Éfeso, pregando na escola da obra. Tirano tinha uma obra, era um filósofo que ensinava geometria, filosofia, retórica, como qualquer filósofo da época que ensinava. Mas se converteu e cedeu aquela escola para Paulo. Agora Paulo fez a obra cristã naquela escola. Mas que ensinava Paulo? Diz verso 8, 19, 8. Durante 3 meses... Primeiro, antes de chegar na escola de Tirano, era lá na cidade, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ou seja, Paulo incluía o assunto do reino na sua pregação. O reino de Deus. Depois, se você continuar lendo o capítulo, você vai descobrir quantas outras coisas Paulo falava. Muitas coisas falava, mas agora só sublinho que também falava do reino de Deus. De fato, o primeiro que menciona é o reino de Deus. O primeiro que Jesus pregava era: está perto o reino de Deus. Se arrepende, creia no evangelho, porque está perto o reino de Deus. E mandou os apóstolos ensinar a mesma coisa. Não excluiu o tema do reino. Jesus não excluiu o tema do reino. Não podemos nós excluir. Claro que não podemos só falar do reino. Lembre-se, o assunto da escatologia está sobre o assunto da igreja. O assunto da igreja é sobre o assunto da soteriologia, da salvação. Para falar do reino sem perigo, temos que enfatizar a justificação pela fé. Salvação sem obras, pela graça. Recibir o Espírito pela graça. Viver a nova vida pela fé na graça. Só que o resultado disso são boas obras e trabalho para o reino. Amém? Só isso que estamos falando. Não estamos substituindo a fé pelo reino. Não. Estamos acrescentando como resultado da fé as boas obras que conduzem a uma posição especial no reino. Não estamos falando de salvação por obras. Repito, ninguém se salva pelas suas próprias obras. Nunca podemos chegar diante de Deus baseados em justiça própria, só pelo sangue, agora e sempre. E ainda servindo o Senhor e Ele nos galardoando, nós temos que esquecer disso e servir a Ele por amor. Servir a Ele somente porque amamos Ele. Mas Ele que quer nos galardoar, nós queremos Ele. Mas Ele quer nos galardoar. Diz, porque Ele quer, amém, vamos apreciar o que Ele nos promete, o que Ele nos dá. Mas nosso interesse é Ele. Se lembra? Deus falou assim, ó, todo Israel vai ter um pedacinho de terra, mas os levitas não vão ter. Os levitas não vão ter terra, eles vão ter os dízimos. E os sacerdotes vão ter os dízimos dos dízimos. Mas Moisés, a sua porção sou eu. Então, parece que Moisés ficou sem nada. Mas não, ele ficou com tudo. porque a sua porção era o Senhor. Se o Senhor foi conduzindo, ah, bom, vocês trabalham na terra e vocês são um clero, sabe, os levitas, lá tinha clero, lá sim tinha clero. Na igreja tem irmãos todos funcionando, mas lá tinha levitas, sacerdotes, outros não eram. E uns tinham os dízimos, outros dízimos, os dízimos. E outro parece que ficou sem terra, sem dízimo de dízimo, mas ficou com Cristo, com o Senhor. Assim tem que ser nossa atitude. O que para nós importa é que Ele seja a nossa porção. Não nós estamos detrás de galardão, nós estamos detrás dEle. Ter a Ele é melhor que qualquer galardão. Mas é Ele que falou de galardoar. E até falou de galardões diferentes. Ele fala da árvore da vida, de uma pedrezinha branca, de não fazer daí da morte segunda. Ele quis falar disso. Como não vamos colocar atenção? Como não vamos valorar isso? Mas claro que vamos valorar mais ao próprio Senhor. Mas como Ele que deu essas promessas, vamos também receber com respeito, com alegria e com valoração. Mas não acima dEle. Que Ele seja a nossa porção, ser como Ele é melhor que qualquer outro galardão. Mas temos que respeitar o Senhor. Romanos. Ah, perdão, faltou um pedacinho. 28, 23 de Atos, já que estamos em Atos. 28, 23. Paulo, havendo ele lhes marcado um dia aos judeus, lá na casa alugada por ele em Roma, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde amanhã até a tarde, olha o trabalho de Paulo preso. Lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Eu estou sendo curtinho hoje. Ele começou pela manhã e terminou pela tarde. Eu só estou falando duas horas. Bem, uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Note que normalidade para Paulo era falar de Jesus, do Evangelho da Graça, da salvação sem obras, e falar do reino. Introduzia tudo. Os católicos misturaram graça com reino e colocaram a salvação baseada nas obras. E então veio a reação protestante e falou da graça sem obras, mas não deixou lugar para obras nem reino. Outro estranho. Mas Deus colocou essa escola do reino. Né? Irmãos que viram no lugar do reino. Nisso somos devedores de irmãos como Gobet, como Panto, como Temer, como Lange, como Felipe Mauro, como Eddie Wilson, como René Svey e outros irmãos. Deus Meirelles aqui, Christian Shen, Stephen Kahn, Watchmania, etc. Eles nos chamaram a atenção para não esquecer este aspecto do reino e não isolar ele no contexto geral da palavra de Deus. Já ficam poucos versos e termino, irmão. Prometo terminar rápido, mas não digo quanto que é rápido. 1 Coríntios 4:20. Romanos, assim, Romanos 14:7 fala do aspecto da igreja em relação com o reino. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Não te fala de uma aprovação de serviço. Não fala de fé para ser salvos. Já está falando a salvos que já são salvos. O assunto da salvação já foi definido. Se foi decidido, por que sigue falando? Porque tem outra coisa mais que falar. E é o que tem que ver com o reino. E o reino não é comida nem bebida, senão paz, a alegría, justicia no Espíritu Santo. Esa es la parte de la iglesia, un capítulo actual del reino. Es un capítulo actual del reino. Amén. Tem outros versos que falam também disso, agora, 1 Coríntios 4:20. Em 4:20, diz do mesmo jeito Paulo, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Quem preferis? Irei a vosotros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Este é o aspecto do reino durante a era da igreja. O reino de Deus não consiste em palavra, ainda que tem que falar o evangelho, mas tem que ser em espírito e com demonstração de espírito e de poder, que é o trabalho do Espírito Santo. Bem? Parte da igreja no reino, naquela primeira parte espiritual, a semelhança do reino agora, o reino é semelhante a esse trabalho da igreja, amém? Até que venha o Senhor e a colheita. Agora continua capítulo 6, verso 9. Isto agora já tem que ver com a parte milenial. 6, 9. Ou não sabeis, porque ele falou que os santos vão julgar o mundo e os anjos, como vão brigar diante de juízes da terra? Então disse, nesse contexto, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quando fala do reino de Deus como herança, se refere à manifestação do reino no milênio. O reino de Deus como herança, né? É a manifestação do reino de Deus no milênio. Passemos agora a Gálatas, capítulo 6, diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, estamos falando por televisão, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pessoas que praticam estas coisas continuamente, que não se arrependem e se afastam, não herdarão o reino de Deus. Essa parte do milênio. Seguimos agora, agora sim, vamos ler Gálatas, onde fala parecido. Capítulo 5, verso 21. Gálatas 5, 21. Depois aí vocês viram que fiz uma longa lista do fruto do Espírito e da obra da carne. Quando falou da sobra da carne, falou assim: prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feticheirias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, fações, inveias, bebedices, glotonerias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que não está relacionando só a fé, mas as práticas. As práticas. Agora sim, passamos a Efésios, capítulo 5, verso 5, exatamente no mesmo espírito. O mesmo que falou em Coríntios, falou em Gálatas, agora fala aos Efésios por todas partes, ensinando Paulo a mesma coisa. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino de Cristo é um milênio, e de Deus é eterno. Cielo nuovo, terra nuova, nuova Gerusalemme. Colossenses 1:13. 1:13. Já fizemos menção, mas lembramos. Ele, ou seja, Deus o Pai, no verso anterior, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ou seja, já estamos transportados do reino do seu amor. Esse é o reino enquanto se refere à parte da igreja nele. Amém? O reino relacionado com a vida da igreja. Já estamos terminando. 2 Tessalonicenses 1:5. 2 Tessalonicenses 1:5. Claro que vou ler desde o 4. Vosso mútuo amor de uns para con nosotros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que soportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais, olhe-se para aqui, note que está relacionando o reino não só com a fé. Se dá conta? Vem falando de constância, não só fé. Constância e fé. Perseguições. Agora, tudo isso junto, não só fé. Fé com constância, com perseguições. Isso é sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Considerados dignos do reino. Tem que ter fé, mas também constância, também sofrido na tribulação, né? Para ser considerado digno do reino pelo qual padeceis. Por isso falava lá no capítulo 20 de Apocalipse. Vi tronos e se sentaram neles os que receberam faculdade de julgar, e vi os decapitados. Claro que eram crentes, mas crentes decapitados. Crentes que venceram a marca da besta, crentes que venceram a imagem da besta, se sentaram com Cristo, reinaram nele. Não estou falando, não entenda mal, não estou falando que você precisa alguma pequena obra acrescentada à fé para ser salvo. Não estamos falando de salvação. Não estamos falando que você precisa de obras para ser salvo. Você é salvo pela fé, sem obras. Isto não é vosso, é dom de Deus. A dádiva de Deus é vida eterna. Somos justificados pela fé, sem obras. Cremos em Romanos, cremos em Gálatas. Mas estamos falando de outra coisa. Estamos falando do que fazem normalmente os crentes que são salvos. O que é o fruto evidente de ser salvos. Não estamos colocando isto como base de salvação. Não é de salvação que estamos falando. Mas a salvação, sem a fé, se mostra pelas obras. E Deus vai ter elas em conta, não para salvar você, porque Ele já salvou você pela obra dEle. E não vamos acrescentar nada na obra dEle. A obra dEle é completa. Mas a obra dEle também nos leva a ser obras. Guardar as obras dEle. Aquele que vencer e guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você é salvo pela fé. Isso nunca vai mudar. Isso sempre tem que ser mantido presente. Nunca tem que permitir que se esteja falando outra coisa diferente enquanto a salvação. O Evangelho da Graça é verdadeiro. Nós estamos mudando o Evangelho. E o Evangelho de sempre é eterno. Mas esse Evangelho eterno produz filhos maduros. Filhos que não só tomam leite, sino também palavra de justiça. Tem palavra de fé e palavra de justiça. Tem coroa de vida e coroa de justiça. São aspectos diferentes. Estamos falando de que os salvos por graça, sem obras, fazem obras que serão aprovadas ou reprovadas por Deus e que terão que ver com a posição do rei. Isso que estamos falando. Não vai tomar um outro sentido. Eu me esqueci, no final de Colossenses, que vou, se me permitem, vamos lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, você vê o que está escrito aí, no verso 11. Desde unos versos anteriores, Paulo menciona, faz menção, de alguns irmãos judeus que ajudaram ele. E depois faz menção de outros servos também. E então diz aí no verso 11, depois de ter falado de Onésimo, de Tíquico, de Aristarco, de Marco, de Bernabé, faz menção de Jesus chamado Justo. Não o Senhor Jesus, sino um irmão judeu, companheiro de Paulo. Jesus chamado Justo, que são os únicos da circuncisão que me ajudam no reino de Deus e têm sido para mim um consolo. Então você vê que Paulo falava a ter irmãos judeus que ajudavam nele no reino de Deus. Então essa expressão, me ajudam no reino de Deus, mostra o aspecto do reino no qual a igreja está agora, o reino dos seus é semelhante a uma rede que entra no mar. Essa evangelização faz um trabalho para pegar peixes, mas chegam, tem peixes bons, peixes maus, tem que afastar os maus dentre os bons, os maus dentre os bons. E então, agora sim, os peixes vão, vão para seu lugar. Esse trabalho com a igreja, esse é o trabalho de Paulo, essa é a rede que falou Jesus. Me ajuda no reino. Essa é a rede entrando, pescando. Esse é o trabalho do reino atual da igreja. Não é tudo. Tem irmãos que pensam que isso é tudo. Posição cumprida, escatologia cumprida. Outros pensam que não, que ficou tudo para o futuro. Mas não, tem uma parte agora, como estes versos que estamos lendo, e outros que pertencem. Vemos, uns são deste lado, outros versos são de aquele outro lado. Um desta primeira parte do reino dos céus, da igreja, outro da parte do milênio. Amém? E já, irmãos, termino agora assim. Vou ler Tiago, capítulo 2, verso 5. Vamos ver como fala Tiago. Seria estranho que Tiago falasse diferente, porque justamente muitos não compreendem Tiago porque não entendem o assunto do reino e da salvação da alma. Por isso eu recomendo, irmão, ler um dos melhores livros que tenho lido sobre Tiago. É de nosso irmão Délcio Meireles, Santiago, livro de Tiago, não? Sobre o reino, provação. Porque a gente pensa que Tiago está contra Paulo, que Lutero falou que a epístola de Tiago era de falha, porque ele não entendeu a Tiago, porque ele estava só na parte da justificação pela fé, mas Tiago está falando da salvação da alma e do reino, né? Se você faz a diferença, agora você vai entender o lugar próprio de Tiago no campo e no conselho de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E aqui não falou aos que creem nele, sino aos que o amam. e está relacionando o reino com situações difíceis na terra. Dois versos e termino. 2 Pedro 1:11. Como não ia falar do reino Pedro se tinha a chave do reino dos céus? Olha aqui como Pedro usa as chaves aqui. Ela que diz, como é que se entra pela porta no reino? Olha Pedro usando a chave do reino aqui. 2 Pedro 1:11. Só que teríamos que começar a ler um pouquinho antes, porque fala, pois desta maneira, e tem que ler os versos anteriores. Quais são os versos anteriores? Dice, verso 5. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Associai com a virtude o conhecimento. Associai com o conhecimento o domínio próprio. Porque ele falou no início de maneira explícita e depois ficou tácito. A perseverança, a piedade. Ah, mas você, Pedro, por que não fica na fé, ponto? Ah, porque ele está obedecendo a Cristo. Associai a fé, virtude. E sigue falando. Piedade, fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, e infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fica no começo, na fé. Pois aquela que estas coisas não estão presentes é cego. Não é ortodoxo, é cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar a eleição. Oh, que frase gostosa. A Bíblia não solamente fala da eleição, fala de nós confirmar a eleição. Isso também fala a Bíblia. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, aí está, essa é a maneira, e que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vê que Pedro está usando as chaves do reino. Como se entra no reino? Desta maneira, associando a vossa fé, virtude, mas continuando. Dessa maneira, vos será otorgada amplia, porque você lembra como eram as portas do templo? O templo tinha umas portas assim, de duas asas, e cada asa com duas partes. Não era uma porta simples, era uma porta, às vezes este lado está desequilibrado, está fechado. Este lado está bom, está aberto. Às vezes assim está fechado, se não se humilha, só vai passar por debaixo. Às vezes só pode olhar, mas não pode entrar. E um jogo de quatro, assim eram as portas do templo, e tinha porteiros. Oh, Pedro era um porteiro, não? Não fala de um porteiro, que o porteiro tem que estar pronto para a vida do Senhor, e quem tinha a chave da porta, não é Pedro? Então, qual é a maneira de entrar por essa porta? Para ter ampla, tem que abrir todas as quatro, é desta maneira, associando a fé, virtude, e a virtude é conhecimento, e o conhecimento temperança, e piedade, amor fraternal. Amém? E agora sim, irmãos, podem descansar. Último versículo. Apocalipsis 12 de no leí todos, más sus principales. Apocalipsis 12 de porque dice João que ele, no início João fala de ser companheiros na tribulação e no reino, não? Ele já estava no reino. Apocalipsis 1:9, aí fala disso, não? Você lembra? Apocalipsis 1:9, quando fala João, verso 9, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátria. Amém? Que nós também sejamos não somente crentes, sino companheiros na perseverança, companheiro na tribulação e também no reino. Amém? No reino. Capítulo 12, versículo último. Versículo 10. É que aquel último, o Espírito Santo me fez lembrar a última hora. Amém. 12:12. Por isso festejai os seus. Amém. 12:10. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por isso já são irmãos. Agora estão em novidade de vida. São filhos, filhas, membros do corpo, servos, instrumentos de justiça. Bastaria isso. Mas, disse, e por causa da palavra, do testemunho de que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, ou seja, a vida da sua alma, porque falou do reino, chegou o reino de nosso Deus. Ele reina em verdade quando governa de verdade nossa vida. É isso que temos que viver. Por isso festejai os céus e vosotros que lá habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Glória a Deus, pouco tempo lhe resta, também a nós. Pouco tempo nos resta para entrar no milênio. Mas vamos aproveitar esse tempo. Vamos dar graças a Deus. Agradeço tremendamente vossa paciência, mas era necessário pelo menos estes versos ter para poder classificar essas partes, capítulos do reino dos céus. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta oportunidade que nos deu. Ah, Senhor, só temos ouvido. Agora precisamos começar ou continuar a obedecer. Não queremos somente ser pessoas que falam, porque o Senhor falou que não é palavras. Precisamos viver isto. Temos ouvido isto, Senhor, para realmente caminhar contigo. Por isso pedimos perdão de toda negligência, perdão de tudo que seja só teoria em nossas vidas. Nos limpa, querido Pai. Nos concede viver para ti. Em nome de Jesus Cristo, confiamos no teu socorro, bem-vindo, Senhor. Amém. E amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.